Obrigado. Meus irmãos, eu comecei no último domingo uma série de mensagens baseada no livro de Juízes. É um livro muito importante para o cânon sagrado, para a Bíblia, como nós costumamos dizer. O livro de Juízes abrange a história do povo de Israel, desde quando este entrou na terra prometida após a morte de Josué, até a instalação da monarquia. O povo de Israel oscilava, era um povo muito instável, ora servindo a Deus, ora abrindo mão do serviço e da adoração ao Senhor. Mas Deus se enche sempre de compaixão, de misericórdia. E durante 300 anos, Deus levantou juízes. Diferentemente do conceito que temos hoje de um juiz, aquele que legisla, naquela época um juiz ele era um líder, civil ou militar. E o povo oscilava, o povo era muito inconstante. O povo pecava, se afastava do Senhor. Logo após esse momento de pecado, Deus pesava a mão, fazendo com que povos estrangeiros dominassem o povo de Israel. O povo, depois do sofrimento, clamava a Deus, buscando misericórdia, compaixão. Deus enviava uma pessoa que liderava o povo e reconduzia o povo à presença do Senhor. Depois que o povo era liberto da opressão estrangeira, o povo experimentava um período de paz. E quando aquele juiz levantado por Deus morria, o povo ficava confuso e voltava às práticas antigas. Então, o livro de Juízes é um ciclo, parece que interminável, entre a adoração e a completa ou quase uma completa e total apostasia. Deus levantou ao todo 13 juízes que lideraram o povo de Israel por aproximadamente 300 anos, mas houve uma pessoa que se destacou dentre os 13 levantados por Deus. E essa pessoa foi uma mulher. E esta mulher se chama Débora. Hoje em dia é comum vermos mulheres liderando empresas, grandes empresas públicas e privadas, multinacionais, exercendo funções que antes eram exercidas apenas por homens. Há muitas mulheres hoje governando cidades, estados, países. Há muitas mulheres, inclusive, se destacando nas forças armadas e auxiliares, comandando unidades, importantes setores. Há mulheres liderando igrejas, pastoras, mulheres de Deus, que realizam um grande ministério, até em áreas específicas do ministério pastoral. Mas, naquela época, isso não era comum. Não era comum uma mulher exercer um papel de liderança, de influência na sociedade. E a história de Débora, na versão de hoje, seria mais ou menos assim. Um grande país sendo dominado, ameaçado por um povo estrangeiro, e pelas forças armadas desse outro país. E Deus então levanta uma mulher para ser líder deste país, para conduzir este país em uma batalha, mas principalmente reconduzir o seu povo de volta aos caminhos do Senhor. Isso não era comum naquela época, é importante que você entenda isso. Você já imaginou numa cultura que dava ao homem o direito à primazia? Uma sociedade tradicionalmente patriarcal, dominada por homens, Deus levantar uma mulher para uma função tão nobre, tão importante, de tanto destaque. Pois Deus fez assim durante 40 anos. Débora, esta mulher liderou o povo de Israel, exerceu autoridade jurídica, autoridade legislativa, autoridade executiva e principalmente autoridade espiritual diante do povo de Israel. E não há na Bíblia uma outra mulher que tivesse exercido tanta influência, tanto destaque diante do povo, de um povo, o povo de Deus. Por isso nós precisamos reconhecer a importância das mulheres na nossa sociedade. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 4, vamos ler os 10 primeiros versículos. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta. Juízes capítulo 4, de 1 a 10, e depois eu vou citar alguns outros versículos na sequência. Diz assim a palavra de Deus, Juízes capítulo 4. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Císera, que habitava em Erosete-Ragoim. israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoã, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10 mil homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for, comigo irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10 mil homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Eu comecei essa série de mensagens domingo passado, domingo pela manhã. Eu abordei a vida do primeiro juiz em Israel, Otoniel. No culto da noite, abordei dois juízes, Eude e Sangar. Se você não ouviu as duas primeiras mensagens, acesse depois o nosso canal do YouTube e você vai poder acompanhar essas histórias. Durante esse mês de novembro, de junho, perdão, eu estarei abordando alguns dos principais juízes de Jerusalém. Mas quem foi Débora? Quem foi esta mulher? Me apresenta então ela como uma profetisa, mulher de Lapidote, que durante 40 anos liderou Israel. Estas são as credenciais de Débora no texto. Os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões, questões pessoais, questões familiares, questões de relacionamento, problemas, atritos, sendo Débora um grande exemplo de conhecimento, de sabedoria, de obediência e de submissão à vontade do Senhor. E algumas características de Débora e algumas atitudes que ela tomou me chamam muito a atenção. E creio que a vida desta mulher tem muito a nos ensinar nesta manhã. Interessante como os personagens da Bíblia, apesar dos seus erros, esses personagens têm muito a nos ensinar. Débora, primeiramente, abençoada e abençoadora. Versículos 4 e 5 do texto que acabamos de ler. Observem. Débora era uma profetisa. Ou seja, ela falava ao povo em nome de Deus. Essa era a função do profeta. Observem, meus irmãos, que nenhum dos outros juízes recebe o título de profeta. Somente Débora recebe do escritor do texto essa distinção, profetisa, uma pessoa de fato destacada, uma líder, uma mulher que falava ao povo em nome de Deus, falava ao povo aquilo que Deus queria que o povo ouvisse e observasse. Débora era uma liderança de fato improvável, uma exceção à regra. Foi uma bênção para o seu povo quando ninguém esperava que uma mulher tivesse destaque naquela ocasião, naquela época. Naquela época, de fato, mulheres não tinham destaque. Era incomum mulheres assumirem funções de liderança na sociedade. Aquela cultura, naquela época, dava à mulher apenas o direito de ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, e no máximo auxiliar o seu marido nos deveres domésticos, parava por aí. A mulher não tinha influência socialmente falando. Contudo, Deus escolheu Débora e deu a ela discernimento, autoridade, sabedoria para julgar os israelitas. E essa função exigia, de fato, muita perícia, muito conhecimento da lei. Débora deveria ser justa, reta. E se há dentre os 13 juízes uma pessoa que mais se assemelha à função de um juiz atual, seria esta pessoa, Débora. Porque, de fato, ela julgava algumas questões. E ela recebeu de Deus um chamado. Ela ocupou um lugar de destaque naquela sociedade. E ela usou tudo o que recebia de Deus em benefício do seu povo, para a glória do Senhor. Eu tenho dito o seguinte: uma pessoa abençoada é aquela que abençoa. Se Deus tem dado a você, meu irmão, minha irmã, dons, talentos, sabedoria, criatividade, você não pode reter isso para você. Se Deus tem dado a você recursos, fruto do seu trabalho, abençoe o reino de Deus, abençoe o próximo. A pessoa abençoada é aquela que recebe a bênção e compartilha. Uma pessoa abençoada se transforma em abençoadora. Débora recebeu de Deus muita coisa e não reteve para si. Ela compartilhou aquilo que recebia com o seu povo. O texto também diz que Débora era casada com um homem chamado Lapidote. É apenas isto que o texto fala sobre Débora. Nós não temos outras informações sobre a sua família. Fala que ela era casada. Mas tudo leva a crer que Débora não renunciou ao seu casamento, nem à sua família, para ocupar aquelas funções de liderança diante do povo. De fato, por ser líder de uma grande nação, de um grande povo, e esse povo sendo atacado por povos inimigos, ela demandava tempo, esforço, dedicação, a tarefa de resolver as questões. Mas, pelo que o texto deixa claro, ela era casada, ela não abriu mão do seu casamento nem da sua família. Isso me leva a crer que mulheres casadas podem e devem dedicar-se ao trabalho, aos estudos, à igreja, a outros projetos. Mulher, se você é casada, mãe, dona de casa, você pode administrar o seu tempo para fazer um curso, para fazer uma faculdade. Maura, minha esposa, por opção, durante os primeiros anos da nossa vida conjugal, ela decidiu ficar em casa cuidando dos filhos. E ela não se arrepende por isso. Depois que os filhos já estavam um pouco mais crescidos, independentes, ela pôde sim voltar a se dedicar à sua vida profissional, à sua vida acadêmica. E durante todo esse período pude ajudá-la, compreender que ela às vezes abria mão de certas coisas por causa de interesses pessoais que eram interesses importantes. Então o casamento, a família, as atribuições domésticas, conjugais, não podem inibir a mulher de ser útil à sociedade. De fazer uma faculdade, por exemplo, de entrar no mercado de trabalho, desde que ela consiga administrar, não abrindo mão da sua prioridade, que é a sua casa, o seu lar e a sua família. Eu entendo que mulheres casadas não devem negligenciar o seu ministério no lar, como esposa, como mãe. E pelo que se percebe, Débora não renunciou ao seu casamento por causa do seu trabalho e da missão que recebeu do Senhor. Débora não renunciou à sua família. Por isso ela foi abençoada e por isso ela pôde também abençoar. Mulher, se Deus quer usar você em uma empresa, em um projeto desafiador, em uma grande missão, ou quem sabe até mesmo na igreja, não negligencie a sua família, não negligencie os seus filhos, não negligencie a vida do seu marido. Se você é casada, cuide do seu casamento. Se você é solteira ou divorciada, se tem filhos ou não, peça ao Senhor sabedoria para administrar todas as demandas que você tem. Débora, abençoada e abençoadora. Mulher, Deus tem dado a você uma missão, além, que vai além de cuidar da sua casa, do seu marido se você é casada, dos seus filhos se você é casada ou não, dos seus pais se você é solteira. Mulher, que você se impulsione, como Débora, a buscar o seu lugar nesta sociedade, a ser influente para esta geração. Você pode ser levantada por Deus, mulher, para ser uma profetisa, uma líder nesta sociedade, no lugar onde Deus te colocar, lá no mercado de trabalho, na sua faculdade, lá onde Deus tem colocado você, mulher, seja uma referência do Senhor, seja uma profetisa do Senhor. Uma vez que você recebe de Deus, compartilhe. Débora, em segundo lugar, influenciada e influenciadora, versículos 6 a 10. Israel estava sendo atacado por um forte exército, o exército cananeu, comandado pelo general Sísera. E este exército tinha, naquela época, cerca de 400 carros de ferro e armamento pesado para destruir os israelitas. Então, do ponto de vista humano, não havia chance alguma para os israelitas. Era batalha perdida. Débora demonstrou extraordinária capacidade para liderar o povo em uma situação difícil. Ela foi levantada por Deus para liderar o povo e de repente, o povo de Israel se vê acuado. A confiança que Débora tinha em Deus inspirou nela fé, ousadia, para ela comandar o seu país em meio a um tempo difícil. Estava para acontecer, então, um ataque do exército cananeu, e Débora, então, observou que havia um homem que tinha uma missão especial naquele contexto. Esse homem se chamava Baraque. Baraque era o comandante da tropa de Israel. E Débora percebeu que ela era limitada, ela não conseguia lutar sozinha. Ela percebeu claramente que ela, enquanto líder, ela podia ir com o povo até um certo ponto. Ela não poderia lutar sozinha. Ela uniu-se a um homem acostumado às batalhas e pediu que ele conduzisse o exército de Israel na batalha. Nenhum demérito para Débora, por favor. Ela entendia que aquele trabalho ela não poderia estar à frente. Por isso convocou Baraque. É possível realizar grandes projetos unindo forças com pessoas que possuem qualidades diferentes das suas. Quando percebeu que a guerra estava para começar, Débora não apenas reuniu o seu exército, mas motivou cada combatente, mostrando fidelidade e forte espírito de corpo. Baraque sabia da importância e da liderança de Débora, que Débora exercia diante do povo, e aceitou o convite debaixo de uma condição. Versículo 8 do capítulo 4 de Juízes. Olha o que Baraque disse a Débora, após o convite daquela mulher: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Por que Baraque, um homem, comandante, um comandante de um exército militar, agiu dessa maneira? Talvez alguns possam sugerir fraqueza, insegurança. Mas eu creio que Baraque agiu desta forma por submissão, por lealdade àquela mulher, por respeito àquela mulher. Baraque demonstrou lealdade a Débora. Ele admirava aquela mulher, respeitava aquela mulher, mas também, claro, demonstrou um certo temor. Homens, por mais fortes que aparentam, choram. Às vezes ficam com medo. Homens, às vezes, não sabem o que fazer. E é preciso ter uma mulher forte ao seu lado para pedir apoio, para pedir ajuda. E a resposta de Débora foi bastante interessante e sábia ao mesmo tempo. Olha o que ela respondeu: está bem, Baraque, irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera, o comandante do exército cananeu, nas mãos de uma mulher, nas minhas mãos. Que palavras sábias! Débora preparou Baraque para possíveis constrangimentos, não por parte dela, mas por parte do povo. Débora preparou Baraque para possíveis retaliações, para possíveis xingamentos. Baraque poderia ser ridicularizado na frente do povo, porque Deus entregaria o exército inimigo nas mãos de uma mulher e não nas mãos de um homem. Porém, se Débora tinha liderança e respeito do povo, Baraque tinha o preparo militar. E Débora foi muito sábia quando convidou Baraque para conduzir o exército. Débora não assumiu o lugar que não poderia ocupar. E no reino de Deus há um mistério aí. Há um mistério aí. Homens e mulheres não são rivais, não são adversários. O mundo parece que tenta nos separar o tempo todo, tenta colocar homens de um lado, mulheres de outro, como se fossem eternos inimigos, adversários. Não é assim. No reino de Deus, homens e mulheres precisam ser parceiros de uma mesma obra, de um mesmo projeto. Casada ou não, mulher, você tem um homem em que você deve se espelhar. Um homem que você deve admirar e respeitar. Homem, casado ou não, você tem uma mulher que você deve admirar e respeitar. Nós não podemos entrar nesta onda do socialmente correto, onde coloca homens de um lado, mulheres de outro, ambos sempre em rota de colisão. Nós somos filhos amados de Deus, criados pelo mesmo Deus que nos ama. Nós somos iguais diante do Senhor, desempenhando papéis diferentes. O papel do homem não é mais importante do que o papel da mulher, entenda isso em nome de Jesus. Nós temos aqui uma igreja plural. Tem pessoas de diversas correntes políticas, ideológicas. E você nunca vai ouvir da boca desse pastor nenhum movimento político aqui. Mas eu vejo que hoje a política está tentando nos separar. Se alguns anos atrás o inimigo tentou separar a igreja por causa da doutrina, hoje tenta separar a igreja por causa da política, e tem muitos crentes embarcando nesta onda, entre discussões desnecessárias, em debates descabidos, e acaba dividindo o povo de Deus, em vez de unir o povo do Senhor. Débora Tanto ela quanto Baraque teriam funções igualmente importantes da batalha, mas funções diferentes. Os versículos 9 e 10 mostram que ela respeitou a liderança militar de Baraque. Ela o acompanhou na batalha. Ela deu a Baraque a responsabilidade de liderar o exército, mas ela estava junto. Ela era líder do povo. Ela não podia se omitir. Ela entendeu que a sua missão ali era estar junto do seu exército. Não deixar Baraque sozinho. 10 mil homens, diz o texto, versículo 10, seguiram Baraque e ela foi com ele. Baraque se mostrou muito mais forte, muito mais preparado, porque tinha a sua líder ao seu lado. Nenhum problema um homem ser liderado por uma mulher. Não há nenhum problema nisto. Desde que essa mulher seja levantada por Deus e receba de Deus a unção para liderar este homem, não há problema algum. Se Débora tinha liderança e respeito do povo, Baraque então tinha o preparo militar. Uma mulher que sabe ser influenciada por Deus, aprende a influenciar. Uma mulher que respeita é respeitada. Uma mulher que valoriza é valorizada. Quando homens e mulheres entendem que não são rivais, que não são adversários, muito menos inimigos, muitas batalhas são vencidas. Muitos adversários são derrotados. Quando as parcerias são feitas, o bem prevalece. Débora, influenciada e influenciadora. Mas em terceiro lugar, Débora, encorajada e encorajadora. Acompanhe o versículo 14. Porque Débora, ao perceber que Baraque estava preocupado, amedrontado, e com certeza estava, ela tratou de encorajar este homem. Era o general do seu exército. Ela era uma mulher cheia de unção, do poder de Deus. E pessoas assim enxergam o impossível. Enxergam aquilo que um homem normal, uma pessoa normal não enxerga. Débora edificou a vida de Baraque, abençoou Baraque. Débora disse o seguinte para Baraque: vá, Baraque. Olha que mulher de Deus, profetiza. Este é o dia que o Senhor entregou. Ela já usou a expressão, o verbo no passado. Que mulher confiante, que mulher cheia de fé. Este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Vá, Baraque, vá. O Senhor vai à sua frente. Você estará aqui e eu estarei atrás de você, Baraque. Baraque se tornou muito mais forte, porque Deus estava à frente. Ele estava ocupando o seu lugar diante da tropa, mas a sua líder, a governante do seu país, estava à sua retaguarda. Que parceria, que parceria. Quando homens e mulheres, casados ou não, entendem que Deus está à frente, tudo vai dar certo, tudo funciona. Em uma batalha, meu irmão, minha irmã, seja ela qual for, é essencial a presença de um encorajador. Encorajamento é uma capacidade que Deus dá a algumas pessoas para que incentivem outras que estão necessitadas. Débora estava diante de Deus, usando a palavra do Senhor para encorajar um homem amedrontado, preocupado com o destino da sua nação. E querem saber o resultado do encorajamento, da encorajada? No mesmo capítulo 4, versículo 16, diz que Baraque perseguiu os carros de guerra e todo o exército de Sira caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem, diz o texto. Apenas Sísera conseguiu fugir, covarde, aquele comandante do exército inimigo, mas Sísera foi morto logo depois. E sabe por quem? Sabe quem matou Sísera? Uma outra mulher. Olha, cuidado com essas mulheres, viu? Uma outra mulher chamada Jael. Sísera se escondeu na casa de Jael. Jael era casada. Naquele contexto de guerra, meus irmãos, preste atenção. A Bíblia não faz aqui nenhuma apologia à violência, ao assassinato, não. Mas havia um contexto de guerra. O povo de Israel estava sendo oprimido, saqueado, violentado, agredido. Vários israelitas estavam sendo mortos. Jael recebe então em sua casa o comandante do exército inimigo. Ela pensou o quê? Ele vai me matar. Ele vai me violentar. Ele vai matar o meu marido, vai matar os meus filhos. Jael, de forma muito sábia, esperou Sísera descansar. E aquela mulher pegou um martelo, pegou um toco de madeira afiado e está na Bíblia. Imagina o que ela fez com Sísera. Ela cravou aquela estaca de madeira na cabeça daquele general e matou Sísera. Que mulher é essa, hein? Eu quero ter uma mulher dessa distante de mim. Até prefiro uma Débora, mas uma Jael. Mas foi necessário. Nenhuma apologia, por favor, à violência, ao assassinato, por favor. Mas nós precisamos de mulheres firmes, fortes, que defendam a sua cria, que defendam o seu casamento, que defendam o seu marido, não com essa extremidade, por favor. Mas que use outras armas. E sabe qual a principal arma que uma mulher pode defender a sua casa? Está aqui, ó. É esta arma aqui. É esta arma que uma mulher pode perfeitamente defender seu casamento, sua família, seus pais, seus irmãos. É esta arma que Deus nos coloca à disposição. Débora estava ali diante de uma outra mulher tão corajosa quanto ela. Após a derrota dos cananeus, Débora convocou o povo a se envolver em uma outra batalha contra a opressão que os mais pobres estavam sofrendo. Que visão desta mulher, que compaixão de Débora. Ela convenceu os mais ricos a ajudar os mais necessitados. Débora forte, destemida, decidida, cheia da unção de Deus. Quantas lições na vida desta mulher. Mulheres, vocês podem ter coragem, força, que vem de Deus para vencer as suas batalhas. Podem ter isso sim. Mulheres, você tem o poder do encorajamento. Encoraja, mulher. Encoraja. Encoraja o seu marido, os seus filhos, a levantar cedo, a procurar as melhores posições na sociedade. Os maiores movimentos sociais que esse mundo já conheceu, já presenciou, foram encabeçados por mulheres. Os maiores movimentos espirituais que este mundo já presenciou também, tinha mulheres por trás, mulheres de oração. Leia um pouco da biografia dos irmãos Wesley. Aqueles irmãos tinham uma mulher de oração, que orava por eles, encorajava. Quando mulheres dobram seus joelhos, o inferno estremece. Mulheres fortes fortalecem. Mulheres bem resolvidas resolvem. Mulheres de Deus são respostas para outras pessoas. Há um movimento espiritual chamado Déboras. Mães de joelhos, filhos de pé. Esse movimento é tremendo. Mulheres que oram pelos seus filhos, que intercedem pelos seus maridos, que oram pela sociedade. Eu louvo a Deus pela vida de mulheres de oração, que mantém o meu ministério de pé. Eu tenho algumas mulheres que oram de forma proposital por mim, pelo meu ministério, pela minha família. Minha mãe é uma delas, minha esposa está aqui também. Nós temos duas ou três mulheres que nós confiamos a elas alguns segredos, alguns problemas, e elas oram por nós, e são verdadeiras mulheres de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ter apoio de mulheres de oração ao nosso lado. Por isso que eu tenho convocado esta igreja, para que orem, os irmãos desta igreja, homens ou mulheres, para que orem. Nós temos aqui uma reunião de oração diária, uma sala de oração que foi reinaugurada recentemente, de segunda a sexta-feira, de 7:30 às 8 horas da manhã, pelo Instagram da nossa igreja, de 18 às 18:30, reunião de oração. Nós precisamos orar mais. Mulher, casada, esposa, encoraje, encoraje. Mulher encorajada, encorajadora. Mas em último lugar, Débora liberta e libertadora. Então Débora, juntamente com Baraque, conduziu e liderou Israel na vitória contra o exército do general Sísera. Liberta dos medos, das preocupações, dos traumas, da rejeição, do preconceito. Débora ajudou a libertar todo um povo de um domínio estrangeiro. E para celebrar a vitória, ela e Baraque entoaram um cântico ao Senhor. Débora e Baraque fizeram um dueto. Observe agora no capítulo 5. Débora até hoje é lembrada como a única mulher que julgou e liderou Israel. Além do seu dom profético, Débora também é considerada precursora da poesia hebraica. Poesia esta é destacada no capítulo 5 e transformada em cântico. Eu acho que muito do que Davi, por exemplo, aprendeu de poesia, aprendeu com Débora. Neste cântico, eles celebram ao Senhor, Débora e Baraque, juntos, numa parceria, uma vitória ao nosso Deus. E há um detalhe muito importante que eu quero destacar, Em todo o capítulo 5, nesse cântico maravilhoso de Débora e Baraque, eles vão alternando poesias ao Senhor. O versículo 12, Baraque incentiva Débora a celebrar a vitória. Desperte, Débora, desperte e rompa em cântico, porque a vitória aconteceu. Mas a resposta de Débora é mais uma vez cheia de expressão e significado. Débora responde da seguinte maneira, Juízes 5, versículo 12, levante-se, Baraque, leve presos os seus prisioneiros, ó filho de Abinoam. Quero dar um destaque especial à expressão, leve presos os seus prisioneiros. Há uma outra versão que diz o seguinte, leva presos os que te prenderam. Débora percebeu que Baraque estava preso a alguns medos ainda, alguns traumas, alguns erros, alguns fracassos do passado. O que Débora quis dizer a Baraque foi mais ou menos o seguinte, Baraque, prenda quem já te prendeu. Baraque, amarre quem tentou amarrar você. Baraque, destrua da sua mente quem tentou destruir você. Baraque, sepulte quem tentou sepultar você. Baraque, deixe no passado quem tentou levar você para lá. Baraque, prenda quem te aprisionou. Baraque, uma vez vitorioso, ainda estava talvez preso a alguns fracassos do passado. E foi preciso que Débora, neste cântico, lembrasse aquele homem que ele precisava prender quem havia o prendido. Débora, naquele cântico, estava ministrando cura, libertação sobre a vida de Baraque. Será que nós conseguimos entender isso, meus irmãos? O Espírito do Senhor nos dá a mesma convicção e a mesma garantia. Preste atenção no detalhe do texto. Há em nós uma força, um poder, uma unção que é capaz de nos fazer mais do que vencedores em Cristo Jesus sobre tudo aquilo que tenta nos aprisionar. Meu irmão, minha irmã, prenda quem te prendeu. Coloque numa jaula, num confinamento, aquele ou aquilo que está tentando levar você para lá. Débora estava com uma alma liberta e, como profetisa, estava conclamando o povo a prender de vez todos os inimigos que mantinham este povo encarcerado. Porque Deus estava dando o poder da vitória nas mãos dos israelitas. O fantasma dos opressores não deveria mais assustar. Uma alma liberta, curada, se expressa, e foi o que Débora fez. Liberta, agora libertadora. Eu quero partir para o encerramento desta mensagem, dizendo sobre algumas prisões que nós às vezes nos encontramos. Às vezes nós nos envolvemos com muitas questões sérias e nós nos aprisionamos ou somos aprisionados. O que é uma prisão? Prisão é um lugar onde as pessoas ficam encarceradas, onde os prisioneiros cumprem suas penas por terem feito alguma coisa errada. E essas palavras, então, de Débora fazem muito sentido. Ela estava convidando Baraque e seu próprio povo a prender tudo aquilo ou todos aqueles que estavam mantendo-os aprisionados, encarcerados, reclusos, confinados. A alma é o lugar onde se alojam as emoções, os sentimentos, os desejos e as vontades. E o inimigo sabe disso e tenta nos levar de volta cativos para o lugar de onde Cristo um dia nos tirou. Meu irmão, minha irmã, olhe para mim agora. Você se encontra preso a alguém ou a alguma coisa? Você está encarcerado a alguém ou a alguma coisa? Há uma prisão em que você não consegue mais sair de lá? Quais são as prisões existenciais ou emocionais que às vezes nós nos encontramos? Às vezes são os nossos pensamentos que estão encarcerados. Pensamentos sempre destrutivos. Pensamentos desalinhados com a vontade de Deus, com o plano do Senhor. Pensamentos que são, às vezes, manipulados, induzidos por Satanás, o carcereiro. São pensamentos apenas críticos. Atualmente eu tenho ouvido pessoas vivendo debaixo de uma forte opressão maligna, uma depressão, outras querendo se matar por causa de pensamentos. Daí eu lembro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Lembro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, se há um louvor, nisso pensai, Seja isto que ocupe o seu pensamento. E nós temos um poder dado por Deus, uma capacidade de mudar a nossa cognição, de mudar o nosso pensamento. A mente é o nosso principal campo de batalha, já escreveu a grande pregadora Joyce Meyer. É na mente que os nossos principais fantasmas são criados, mas é na mente também que eles são destruídos. E Deus nos deu esta capacidade. Meu irmão, minha irmã, se você não tem domínio sobre o seu pensamento, entenda de uma vez por todas, Deus te dá sim a capacidade de destruir pensamentos negativos, de colocar no lugar pensamentos que edificam, pensamentos de bênção, de vitória, que vão trazer a você alegria, contentamento. Então, liberte os seus pensamentos, uma vez eles estando encarcerados, pelo poder do Evangelho, do nome de Jesus Cristo. Emoções encarceradas. Como andam as suas emoções? Você não consegue mais expressar emoções saudáveis? Será que as suas emoções são tomadas de raiva, de ira, de ódio, de intolerância? Será que você está debaixo de um forte sentimento crítico? Será que as suas emoções estão encarceradas desta forma? Pessoas assim estão com as boas emoções amarradas. Ela não consegue se alegrar, não consegue sorrir, está sempre cabisbaixa, sempre de mau humor, sempre reclamando, emoções encarceradas. Mas também palavras encarceradas. Como estão as suas expressões verbais? Você já se ouviu? Já parou para se ouvir? As palavras que saem da sua boca são palavras mais de bênçãos ou palavras mais de maldição? Tiago 4:29 diz: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. A expressão torpe significa palavra estragada, palavra desnecessária. Mas somente fale aquilo que edifica, aquilo que construa, aquilo que vai trazer alegria a alguém. Nós temos domínio também sobre as nossas palavras, mas às vezes o inimigo nos coloca na boca apenas palavras negativas. Você tem dificuldade para se expressar? Você sofre de inibição social? Tem medo de falar em público ou até mesmo em particular? As máscaras que usamos recentemente escondeu a fala de muitas pessoas e potencializou a timidez de muita gente. Pessoas que se aproveitaram das máscaras para se esconder ainda mais. Às vezes isso requer um tratamento terapêutico. Sim, eu não abro mão da ciência. Ela é igualmente importante. Mas às vezes é uma opressão que está sobre a vida da pessoa. E só com oração essa opressão é derrotada em nome de Jesus. Por isso há pessoas que precisam sair desses encarceramentos, decisões encarceradas. Quem sabe você está se sentindo impedido de tomar decisões corretas, acertadas, sempre procrastinando, demorando a tomar decisões importantes na vida, relacionamentos encarcerados. Será que você tem dificuldade de se relacionar com alguém? Sente-se frustrado ou frustrada porque magoou ou foi magoado por alguém? Seus relacionamentos em casa, no trabalho, na escola ou na igreja estão sempre em conflito? Está sempre encontrando dificuldades de se relacionar com pessoas, conhecidas ou não. Ninguém gosta de você, tem dificuldade para confiar nas pessoas, sente-se sempre sozinho. Quem sabe você está preso por Satanás, que impede você de se relacionar bem. É preciso você sair desta prisão. Perdão encarcerado. Você um dia tropeçou, caiu, tomou uma decisão errada, mas até hoje se culpa, mesmo entendendo que Deus já lhe perdoou, mas você não consegue sair do ciclo da culpa. Talvez por um erro cometido, Deus já perdoou você, mas você não consegue se perdoar. Alguém lhe feriu, mas você não consegue perdoar esta pessoa. Perdão encarcerado. E você não adianta ficar se justificando. Uma vez alguém me perguntou: pastor, na sua igreja tem culto de libertação? Aquele culto de libertação, pastor? Eu falei: sim, tem. Tem? Eu respondi: tem. Mas quando é? Todo dia de culto é culto de libertação. Todo culto em que a palavra é pregada é dia de libertação. E eu creio, em nome de Jesus, que hoje a palavra de Deus vai destravar você vai abrir a porta de uma prisão em que você se encontra. E você vai sair daí liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Hoje é dia de sair do cárcere, dia de romper, desatar-se do mundo espiritual, do efatá de Deus, de você abrir a sua vida, abrir as suas emoções para emoções saudáveis, abrir a sua boca para palavras edificantes, abrir a sua vida para uma vida de alegria, abrir a sua vida para melhores decisões, decisões acertadas de uma vez por todas. Isso não é feito apenas com palavras, e sim com atitudes. Você pode se tornar uma pessoa livre de vez. Eu gosto do Salmo 142, versículo 7. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Quero chamar aqui os nossos irmãos do grupo de cânticos. Meu irmão, minha irmã, você encontra-se preso, encarcerado? Alguém ou alguma coisa lhe prendeu? Eu tenho duas boas notícias para você. A primeira é que chegou uma visita para você na carceragem. E a outra boa notícia é que esse visitante tem a chave da porta da sua prisão. E o nome desse visitante é Jesus Cristo. Ele tem todo o poder. Ele tem a chave do inferno em suas mãos. Ele tem todo o poder. Jesus disse em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. E é Deus em nós que nos faz mais do que vencedores. Este é o culto de libertação, onde a palavra está sendo pregada, onde Deus quer destravar, tirar você desse confinamento, desta prisão emocional ou mesmo espiritual, porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E onde há o Espírito, há liberdade. Onde o Espírito tem liberdade, ele cura, ele transforma, ele liberta. Em que prisão você se encontra? Em que prisão colocaram você? Quem sabe Satanás colocou você dentro de uma prisão, seja ela qual for. Mas nesta manhã, chegou um visitante. Está na porta da cadeia. Satanás não tem a chave da cadeia, ele tem. Satanás não tem todo o poder sobre os encarcerados, mas ele tem. Satanás não tem poder para julgar os encarcerados, mas ele tem. Satanás não tem poder para libertar os encarcerados, mas esse visitante tem. É Jesus Cristo. Ele está aqui hoje para libertar você e fazer com que você coloque lá dentro aquele ou aquilo que te colocou lá. Como Débora, prenda quem te prendeu. Prenda quem te oprimiu. Prenda quem te enclausurou. Prenda quem te fez sofrer. Daí você vai sair daqui hoje liberto, leve, transformado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Quero convidar você para voltar logo mais à noite. Se fosse você, eu não ficava em casa. Logo mais um outro juiz vai ser aqui abordado e lições vamos extrair da vida de Gideão. Você é maior que os seus inimigos. Quantas lições aprendemos neste livro da Bíblia? Quero convidar você a se colocar de pé e nós vamos cantar uma canção, um louvor. E se você entende hoje que deseja ou que precisa sair de uma prisão, não sei, quero convidar você durante esse canto, sair do seu lugar, a vir aqui em oração. Nós vamos orar por você, nós vamos cantar esse louvor, Natan, e eu queria que você hoje se posicionasse diante de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Espírito está aqui para libertar você de prisões emocionais, existenciais. Se você quer tomar essa decisão ao lado de Jesus, de se livrar destas prisões que você se encontra, é você e Deus. Durante esse cântico, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Louvemos ao Senhor.